Atenção emissoras que formam a rede Vida Saudável de rádio e internet. Em 5 segundos daremos início ao programa campeão de audiência em saúde. O quadro Vida Saudável em rádio e internet. 5, 4, 3, 2, 1.
O que havia sido encontrado ainda estava difícil de absorver pelaquela mãe. Afinal, desde criança, aquela jovem tinha o melhor que os pais pudessem dar. Carinho, atenção, dedicação e o mínimo para uma criança crescer feliz e saudável. Ainda naquela manhã, observar aqueles braços com múltiplas cicatrizes e a cara de espanto da jovem com a surpresa da presença da mãe deixou ambas estarrecidas. A adolescente, sempre vestindo camisas de manga comprida, escondia uma exteriorização que jamais imaginavam. O motivo de autolesionar-se com a lâmina do apontador de lápis jamais foi revelado pela jovem. Ela mesma não sabia por que fazia aquilo, mas queria parar. E a mãe urgentemente que gostaria de uma atenção que lhe pudesse ser direcionado. A menina definitivamente não estava bem. Por que os adolescentes se autolesionam? Quais são as medidas utilizadas para a autolesão? Autolesão, estilo de vida ou exteriorização de sensações? Com o apoio da nossa rede de emissoras e rádios parceiras unidas por várias regiões brasileiras, que a partir de agora levam informações sobre saúde e contextos gerais, direto dos estúdios da 93 FM de Sinop, no Mato Grosso, ao vivo, para Facebook, YouTube, Instagram e aplicativos, para falar do tema autolesões, vamos falar sobre. No jornalismo de Micael Diesel, apoio técnico e colocução de Dr. Júlio César de Aquino, Júlio Cazé. Prepare-se para as informações que mudarão o rumo de sua história. Compartilhe saúde, compartilhe informações. O que será dito a partir de agora não tem contraindicação e a dose certa de saúde no seu dia. Está no ar para todo o Brasil e para o mundo e emissoras de rádio e internet. Um dos quadros de saúde de maior audiência do Brasil. Começa agora o Vida Saudável de hoje.
Programa Vida Saudável.
Sim, estamos começando mais um Vida Saudável nessa semana. Obrigado pela sua audiência, você que nos acompanha nas várias cidades, nas várias emissoras que retransmitem o nosso programa. É hora de falar de saúde, um assunto sempre importante. E aqui comigo, Dr. Júlio. Tudo bem contigo, Dr. Júlio?
Tudo bem, Dizio. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Aqui estamos para falar de um tema sempre de grande relevância para a nossa população.
Vamos falar hoje sobre esse assunto que o doutor trouxe na nossa historinha da introdução do Vida Saudável, que são as autolesões, que de maneira geral, mas acontecem muito, principalmente hoje, com os adolescentes, mas pode acontecer em outras idades também, né? Vamos começar falando desse assunto, doutor, para a gente entender o que seriam aí, o que são essas autolesões e como que estão as estatísticas relacionadas a esse assunto para a gente poder começar, doutor.
Exatamente, diz, nós trazemos um tema de grande relevância no Brasil e que tem aumentado nos últimos dias, quer dizer, nos últimos anos, principalmente agora no século XXI, que é chamada autolesão, e a gente tem que aumentar esse nome. Na realidade, a gente classifica como autolesão não suicida. É quando, por exemplo, grupo de adolescente e adulto jovem, né, começa a realizar agressões contra o próprio corpo, né, no intuito de sanar uma sensação, de diminuir alguma angústia, alguma ansiedade, né, porém sem o pensamento suicida, né, diz. Isso é importante a gente colocar, que geralmente as pessoas que se autolesionam, elas querem colocar para fora algo que tá lhe preocupando, e aí ela atenta contra o próprio corpo, sem a característica de querer se suicidar. Nós observamos que, inclusive, os indivíduos com 12 anos para cima, aumentou essa porcentagem dessas pessoas, né? Os indivíduos de 13 a 14 anos também, nós temos aí um número entre 4 a 46%, de acordo com a literatura nacional do Brasil aí. E o sexo feminino, diz, é o grupo de pessoas, né, que impera em relação a comparando-se, né, com sexo masculino. Para cada 3 meninas que se autolesionam, nós temos um menino que se autolesiona.
Doutor Júlio, o que leva uma pessoa a autolesionar-se, doutor?
Então, Dizio, esse é um tema, é uma situação que a gente tem observado. Na literatura, não se encontra, na realidade, resposta contra isso. A gente não consegue realmente descobrir o que leva uma pessoa a se autolesionar. Quando a gente vai dentro do consultório fazer perguntas para esse adolescente, por que que ele está fazendo isso? qual é o desejo dele de fazer, praticar essa lesão contra o próprio corpo, ele às vezes não consegue, muitas vezes ele não consegue explicar. Ele abaixa a cabeça e fica mudo, né? Ele fica ali pensando. Mas ele percebe que aquilo lhe dá uma sensação de bem-estar momentos depois que ele realiza o ato, né? Agora, existem fatores que podem explicar, de repente, esse ato de se autolesionar-se. Como, por exemplo, a impulsividade. Agir pela emoção, diz. Né? Muitas vezes, talvez, viu na televisão, ou ele acompanhou uma experiência de alguém que se autolesionou.
Pois
e,
é,
por impulsividade, faz isso.
Eu queria falar, às vezes, até por influências de outras pessoas que essa criança, que hoje em dia os adolescentes têm muito acesso à internet, né?
Exatamente.
E a internet tem o lado bom e o lado ruim.
Exatamente.
E às vezes pode acontecer esse tipo de influência negativa também vindo da internet, né?
Exato. Nós temos inclusive figuras, né? Figuras que foram símbolos de autolesão, né? No caso a Baleia Azul, por exemplo, que passou alguns dias atrás, aquela boneca Momo também, que inclusive, né, teve um problema sério aí com alguns adolescentes e crianças e que também estimulava essa autolesão, né? Existe outro fator também que a gente fala da autodepreciação. O adolescente que, de repente, ele começa a olhar para ele de forma depreciativa, olhando que ele não é capaz de realizar uma tarefa, que ele não sabe o que ele está fazendo na vida, sabe disso? Então, sim, é complexo. Instabilidade emocional também, né? Às vezes, aquele adolescente que realmente não tem estrutura emocional, ele está numa fase de aprendizado, de entendimento do corpo dele, de saber quem ele é, e aí ele acaba, no caso, atentando contra o próprio corpo, tentando descarregar aquela instabilidade. E te falo uma mais importante também: bullying. Hoje, né, a gente vê no século XXI, bullying com relação aos adolescentes. Eu tive uma experiência, sim, alguns dias atrás, no consultório, de um adolescente, né, que chegou e realmente o motivo dessa autodepreciação, dessa autolesão dele foi o bullying, né? Na escola, foi revelado por ele mesmo que na escola ele está sofrendo bullying. Distorção da imagem corporal, muitas vezes, um desejo de querer ser alguém, mas o corpo dele, né, em fase de transformação, acaba não permitindo. Violência familiar e abuso de substâncias, diz, também, sim, está como um grupo de risco.
E você colocaria também a necessidade de chamar a atenção de alguém?
Sim,
ou
claro.
Ou querer buscar a atenção, sim, de alguém fazendo esse tipo de coisa?
Exatamente. Lembrando que muitas vezes esse adolescente, ele tem uma atitude individualista. Ele faz essa ação trancado dentro de um quarto, só ele mesmo. Ou, de repente, com a tribo dele que vai informando ele, né? Que outras pessoas, outros adolescentes vão fazendo isso. E aí, diz, ele vai se escondendo. Mas é uma forma também dele querer dizer tal coisa e que talvez a família nunca prestou atenção. Nós vivemos na família do século XXI, a família do sem tempo. Não tenho tempo para cuidar do meu filho, não tenho tempo para ficar em casa. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que manter a casa. Tem pessoas que chegam ao cúmulo, por exemplo, de retirar um olho, né? Isso é automutilação, né? Sim. Castração, por exemplo, amputação dos órgãos genitais, isso é automutilação. Amputação de um pedaço do membro, né? Tirar um dedo, tirar um braço, sei lá, isso seria automutilação. Agora, por exemplo, arrancar crostas de lesões, de feridas ali, né? Quando vai arrancando, e no caso as crianças pequenas fazem isso. Atenção, você que é pai, que sua criança de repente está ali mexendo na ferida e provocando sangramento nessa ferida. Criança. Então já tem indícios de autolesão aí. Coçar-se até sangrar, e tem que sangrar a ferida. Arranhar-se, né? Manusear feridas até reabrir, eu falei isso agora. Roer unhas, né? Arrancar as unhas até sangrar também, né? Inclusive arrancar o pedaço da pele. Introduzir caroços e grãos, ou diz, em fossas nasais, no nariz, ou no conduto auditivo para obter uma sensação de bem-estar, né? Sim. Ingerir produtos impróprios, como, por exemplo, produtos corrosivos. Engolir alfinetes, agulhas, pregos, né? Tem adolescentes engolindo prego por aí. Cortes com estiletes, a gente falou da nossa historinha com facas, a laminazinha do apontador da escola, de apontar o lápis, cacos de vidro, agulha, pregos, enfim, quando essa pessoa, no caso, faz uma lesão, né, que a lesão geralmente são superficiais, não tira um pedaço do membro, então isso é autolesão.
Ok, doutor Júlio, a gente fica até assustado quando o doutor relata aí alguns tipos de autolesões aí que existem, né? Bom, doutor, muitos pais acabam não descobrindo as lesões, né? Existe uma maneira de descobrir quando um adolescente está se autolesionando?
Então, Dizio, é interessante a gente pensar isso. A gente falou agora no começo do programa, os pais geralmente não estão observando seus filhos. Atenção, pais, vocês que estão em casa. Ah, mas eu sim, doutor, estou observando. Então, observe muito bem. a mudança de comportamento. Aquele adolescente que de repente ele era uma criança muito ativa, né, que estava ali sempre presente na família, e que ele começa a se retirar, ele começa a se trancar no quarto, ele começa a ficar mais escondido, ele começa a não dizer as ações que ele está começando, as atitudes que ele está tomando. Né? Esse adolescente que muitas vezes diz, nós estamos vivendo, né, em municípios e estados que são calorosos, são quentes, e aí você tem de repente o adolescente que está usando camisas, né, roupas com mangas compridas,
calças, mesmo no calorão, né?
No calorão, ele está escondendo alguma coisa. Será que você de repente perguntou já para esse adolescente, quando ele vai tirar a roupa, por que ele não está tirando na sua frente? Por que ele de repente está se escondendo de uma situação? Então, às vezes, perguntar, chegar até próximo a esse adolescente, de repente você pode ter uma surpresa, uma fala desse adolescente que talvez vai te chocar, mas que você de repente vai conseguir ajudar rapidamente esse teu filho, que talvez está tentando te falar alguma coisa e você não está percebendo.
Doutor Júlio, agora falando um pouco sobre a questão de tratamento, como tratar, como buscar ajuda nesses casos, depois que o pai ou o responsável ali descobre que tem, que tá aqui, que vem acontecendo essas autolesões.
Exato, diz, olha só, a gente, uma vez que encontrou, que nós encontramos então esse adolescente, né, esse indivíduo, a criança, ou, né, o adulto jovem ali, que está se autolesionando, a primeira coisa que nós não devemos fazer de forma nenhuma, diz, é menosprezar. Olha só o detalhe importante, a gente falou aqui, diz, que a autolesão, ela vem com o nome, autolesão não suicida, certo? Mas eu estou diante de uma situação que eu estou tentando tirar, exteriorizar problemas, externalizar problemas que estão me causando sofrimento. Então, de repente, nessa situação de autolesionar-se, a mente vai evoluindo e esse próprio adolescente, esse adulto jovem, vai pensar em um momento da vida dele em suicídio. Uhum. Né, e vai tentar tirar a própria vida. E quando ele é descoberto, né, que é descoberto as lesões no corpo dele, se a gente menospreza, se a gente diminui aquilo ali, fala, não, isso aí é besteira, tem que parar com essa bobeira e começar a viver a vida, é nessa hora que de repente você tinha a oportunidade de cuidar, de tratar, de fazer esse adolescente, né, se recuperasse desse problema. Sim. Você acaba criando um problema maior, porque ele vai se isolar mais ainda, diz. Ele expôs para você, ele teve, uhum, a oportunidade de te dar essa informação.
Sim.
E você menosprezou. Ele vai se esconder mais ainda. E aí a coisa vai ganhando força, vai impactando. Esse adolescente, por exemplo, ele vai começando, além de autolesionar-se, no caso, no corpo, ele vai utilizando substâncias, como nós falamos, né, para lesionar esse corpo. E aí nós vamos incluir, diz agora, a autolesão no adulto, que é a utilização de bebidas alcoólicas em grande quantidade. É a utilização de drogas.
Isso também, né, é uma autolesão.
Exato. Você está danificando o seu corpo, né? Você está atentando contra o seu corpo. Uhum. Imagina quando você está com o uso de drogas ilícitas, né? De psicoativos que você está tomando e utilizando, né? Usufruindo daquele produto, você de repente começa a perder a coordenação do seu corpo. E aí você pode atentar contra a sua própria vida. Então, o uso de substâncias psicoativas na adultez é considerado também uma autolesão. É a grande pergunta que eu vou fazer. Será que esse adulto que está agora, né, se escondendo atrás de uma bebida alcoólica, se escondendo atrás de um psicofármaco, na adolescência dele ele não tentou falar para os pais que ele tinha um problema e não conseguiu? Ou para um amigo, ou para um conhecido? Então essa é a primeira situação. Então eu descobri que eu tenho esse adolescente com esse problema, uhum, eu vou então investigar. E essa investigação ela tem que ser estendida. Para quem? Para os trabalhadores da saúde, os profissionais de saúde. Psicólogos, que são as pessoas que vão identificar o problema e aí começar a pensar em tratamento. Os médicos que têm a sensibilidade, médicos que tenham conhecimento nesse problema, né? Médicos que tenham a sensibilidade para a saúde mental, que vai entender, que vai escutar esse adolescente, fazer uma escutativa desse adolescente e possível colocar, encaminhá-lo ele para o tratamento.
Sim.
E que muitas vezes, diz, vai ser necessário utilização de medicamentos também para diminuir a fissura, o desejo de autolesionar-se.
Tudo vai depender de cada caso,
exato,
quão ele for avançado ou não. Em relação à autolesão, né?
Exato.
Bom, doutor Júlio, então a dica seria para os pais, ao perceberem um comportamento estranho, um comportamento diferente, tentar uma aproximação, uma conversa, e não julgar, né? Julgar como, exato, uma bobagem, uma bobeira, isso aí é, você é fraco ou isso e aquilo, né?
Muito bem, exatamente. Você precisa valorizar, primeiro, antes de você julgar, de você fazer qualquer interpretação, valoriza. Observa aquilo ali, como é que eu posso, de repente, observa a situação, você vai se deparar com lesões, né? E muitas vezes, quando chega no consultório, os pais, o diz, eles chegam estarrecidos, porque estão vendo o seu filho totalmente mutilado, sim, claro, lesionado, né? Uhum. E aí, a primeira coisa é você entender, você pega, olha a lesão, né? Respira, dá uma tranquilizada, vai pensar primeiro sobre o problema. E depois volta a conversar com esse adolescente, conduz esse adolescente, leva ele a uma unidade de saúde, leva ele a um profissional capacitado para que de repente ele possa te dar as respostas que você procura. Uhum. Né? E aí a situação tende a melhorar disso.
É, porque talvez sozinho o pai ou a pessoa que está aí responsável por esse adolescente, ele não consegue ver, né, ou perceber o que ele tem feito talvez de errado para chegar a uma situação, a situação chegar a esse ponto, né? Então, com a ajuda de um profissional, ali na consulta, na conversa, pode-se descobrir qual foi o motivo. E também com a abertura, né, por parte do adolescente, né, doutor?
Exatamente, isso. Ele vai se permitir, num determinado momento, se você, sim, tem uma...
Uma abordagem certa, né?
Uma abordagem certa, você tem uma intimidade com seu filho, né? Ele vai te dar essa oportunidade, essa abertura. E é nessa hora que você, né, vai ter a sua oportunidade de poder ajudá-lo, né? Uhum. E não, de repente, menosprezar esse adolescente. Dízio.
Ok, doutor Júlio, esse foi o nosso assunto de hoje, especial. Se tiver mais alguma consideração, senão nós passaremos aqui pro Receita Pronta, doutor.
Ô, Dízio, eu também queria colocar agora um item, um adendo, né, no tema autolesão, que, uhum, é a autolesão, e você falou no começo, mas eu vou voltar a frisar aqui, porque é importante, é a influência do mundo digital. É. Sim. A autolesão, ela ganhou força agora, né, com a influência do mundo digital. É importante a gente lembrar uma situação. Nós vemos na história, né, a história do Brasil, do mundo, que já aconteciam o prazer, de repente, por exemplo, pela morte, né, do adolescente, o adulto jovem, o culto pela morte, o culto pelas situações de autolesionar-se, né? Mas era uma coisa um pouco mais escondida. O mundo digital, ele permitiu que essas pessoas pudessem exteriorizar de uma forma, né, mais assim, um pouco mais tranquila, né, mais escancarada, esses pensamentos, esses desejos. E aí que está o detalhe importante, porque muitas vezes esse adolescente, diz, ele vai se valer das, sim, redes sociais para exteriorizar esse problema. Então ele vai colocar, em vez de ele contar para o pai ou contar para um conhecido, ele vai colocar na rede social. E é nessa hora que é importante, você que é pai, você que é mãe, você que tem um conhecido, você que de repente tem essa facilidade de intimidade com um adolescente, conhecer a rede social que ele está frequentando. Porque se, é você tem, né, se você tem acesso, por exemplo, ao YouTube, ao, sim, Instagram, ou seja, a rede social que ele frequenta, você consegue detectar com mais rapidez. Né? E aí você consegue colocar o tratamento ideal. Então, é importante observar, então, esse adolescente. E aí, diante dessa situação, você conseguir, então, orientá-lo da melhor forma possível. Então, atenção para as redes sociais também, Dízio.
Verdade, doutor Júlio. A gente vai fechando aqui o nosso assunto de hoje, que são as autolesões, principalmente na adolescência, para você, pai, ficar alerta, ficar atento, prestar bastante atenção aí no comportamento dos seus filhos, para a gente evitar qualquer mal, né, doutor? Essa é a nossa intenção aqui também, de abrir um pouco os olhos, de repente, dos responsáveis, dos pais, para essa situação. Vamos trazer agora o nosso Receita Pronta de hoje, aqui no Vida Saudável.
Receita Pronta.
E o nosso Receita Pronta de hoje vem com a seguinte frase: autolesionar-se é externalizar algo que foi, que está e que pode vir. Algo que ainda não aconteceu, mas que preenche um vazio inexplicável. Não é bobeira, é grito de um sussurro emudecido. Assina Júlio César de Aquino por Receita Pronta de hoje, Dízio.
Ok, esse foi o nosso Receita Pronta e também o nosso Vida Saudável para todas as emissoras de rádio afiliadas. E se por algum motivo você não pôde acompanhar o nosso programa desde o início nas redes sociais, na 93 FM de Sinop, você encontra esse programa completo para acompanhar. Agradecemos a todas as emissoras que retransmitem o nosso Vida Saudável, a você, ouvinte, e voltaremos na semana que vem, né, doutor?
Com certeza, Dízio. Semana que vem estaremos de volta aqui com você, você que faz parte da rede da família Vida Saudável. Muito obrigado pela sua audiência. E como o Dízio falou, semana que vem estaremos com um tema pertinente para a nossa população, Dízio.
É verdade. Esse foi o nosso Vida Saudável de hoje.
Programa Vida Saudável. Informações, dicas e promoção de saúde.